Cá Estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos hoje com o Raul Rodrigues. Bom dia.
Bom dia.
Agradeço-lhe muito ter aceitado o meu convite e peço-lhe desde já a primeira maldade, que era, por favor, que se apresente nos termos que achar melhores.
Então, bom dia Tiago, bom dia aos seus ouvintes. Antes de mais, o meu agradecimento por este convite para expor um pouco do trabalho que temos vindo a desenvolver nas últimas duas décadas. O meu nome é Raul Rodrigues, como já foi dito. Eu sou formado em Engenharia Agrícola pela UTAD. Depois, mais tarde, fiz um mestrado em horticultura, fruticultura e viticultura, e quando ingressei na carreira académica em 98, depois fiz o meu doutoramento em Ciências Agrárias, tudo na UTAD. Sou professor adjunto na Escola Superior Agrária de Ponte Lima, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e também sou responsável pela Unidade Curricular de Fruticultura do mestrado que está selecionado na Universidade da Madeira, mestrado em Agricultura Biológica e Desenvolvimento Rural, que é um mestrado conjunto com as Universidades Madeira, Açores e Cabo Verde. Depois de cerca de duas décadas dedicado à investigação sobre os efeitos secundários dos pesticidas a nível da fauna auxiliar, enveredei pela preservação dos recursos genéticos frutícolas, com especial ênfase para a macieira e um pouco de pereira.
Então, deixe-me só ver se percebo, porque seria um caminho peculiar. Aquilo que o Rolo faz é tentar preservar espécies de macieiras e pereiras autóctones da nossa região, e há assim tantas?
Muito mais que aquilo que pensávamos.
Então,
começando pelo mais simples, na pereira temos os famosos perlicos, ou pericos. Perlicos, aqui no Baixo do Minho e no Ave, e pericos na zona de Valença, em Fontoura. Aliás, que no dia, na Feira do Cerdal, a Feira dos Santos, também é conhecida pela Feira dos Pericos, que apenas os espanhóis conhecem, os portugueses não dão valor a isso. Os espanhóis levam tudo o que aparece nessa feira. Chega-se ali em volta de uns 11 e meia, meio-dia, já não há pericos para mostrar aos portugueses. Depois também nas peras temos os codornos, a pera de codorno, que é característica oriunda da zona de Cabeceiras de Basto, e que a Infanta Dona Cristina, com todo orgulho, levou para os palácios de Sintra, e hoje há quem diga que a pera de codornos é única em Sintra, quando ela é daqui do Minho. Depois das maçãs, temos pelo menos 106 variedades daqui do Minho.
106 variedades de maçãs no Minho?
Sim, e comprometi-me agora num projeto recentemente aprovado em inventariar mais 20, que já as temos referenciadas em explorações de agricultores e em campos abandonados, que agora vamos proceder à sua instalação na coleção lá da Escola Superior Agrária, no âmbito de um projeto aprovado recentemente, começou agora no início do ano, como projeto conjunto com o INEAV e com a CCDR Centro. E o objetivo é caracterizar 100 variedades, das quais pelo menos 80 são daqui do Minho, caracterização morfológica e também caracterização genética ou molecular, porque há muita sinonímia, há muita homonímia, e para acabar com essas confusões, não é? Nada como a caracterização genética ou molecular, isto porque uma macieira, uma variedade aqui, por exemplo, no Mosteiro de Tivães ou em Amares, tem comportamentos diferentes. E às vezes temos a sensação que é uma variedade diferente quando é a mesma coisa, não é? E não interessa estar aqui assim a gerar confusões, interessa esclarecer o que é o quê. Pronto, e dessas, depois o grande objetivo deste projeto é também inscrever estas nossas variedades do Minho na rede global de recursos genéticos frutícolas, uma rede que existe a nível mundial. Ou seja, passamos a estar no radar mundial da preservação dos recursos genéticos frutícolas.
Como a maior parte das pessoas com quem o Raul está, não na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal, acredito eu, não percebo grande coisa de fruta, mas cento e várias espécies de maçãs, elas devem ser muito parecidas umas com as outras.
Há umas que são.
Devem ser difíceis de destrinçar.
Às vezes são meros clones diferentes, ou seja, nós temos uma espécie, a macieira. Depois, dentro da macieira, existem imensas espécies, não é? A Malus siversi, que é a mais antiga delas todas, a tal proveniente do Cazaquistão, a Malus silvestre, a Malus bacata, a Malus pumila, e nós temos a Malus doméstica, que é a variedade mais domesticada, a espécie mais domesticada. E depois existem cerca de, pá, pelo menos 4 mil, havia pelo menos 4 mil variedades regionais por todo o mundo. Agora, existem milhares de variedades comerciais que foram melhoradas, foram selecionadas pelo homem, como temos a Golden, temos a Granny Smith, a Pink Lady, temos a Royal Gala, as Starkings, Reinetas, tudo isso são variedades selecionadas pelo homem, enquanto que selecionadas com um objetivo, melhorar a aptidão das da macieira para produzir mais. Ora bem, quando isso começa a surgir, principalmente aqui em Portugal, nos anos 60, com o Plano de Fomento Frutícola Nacional, as nossas variedades menos produtivas começaram a ser postas de parte. Isto passou-se na Europa, passou-se em todo o mundo.
Claro.
Aliás, nos últimos 70 anos, cerca de 70% da biodiversidade frutícola perdeu-se.
Que está orientada para a produção.
Para a produção. E quando se orienta para a produção, vamos perdendo características de resistência, agora chama-se resiliência, não é? À seca, ao excesso de água, ao frio, ao calor. Vamos perdendo esses genes. E onde é que encontramos esses genes? Nas populações próximas do estado selvagem. Eu recordo aqui uma conferência que há meia dúzia de anos, no Palácio de Queluz, o responsável da FAO pelos recursos genéticos frutícolas, quando apresentei uma variedade oriunda aqui de Terras de Ouro, que é o sangue de boi, uma maçã que fica manchada de vermelho. Ele disse, epá, os europeus, inclusive a Portugal, andam a pedir-nos material que codifique para o vermelho, a polpa vermelha, e vocês têm isso aqui no estado selvagem. Ou seja, há muito desconhecimento e as pessoas valorizaram mais aquilo que é a fruta que dá para comer 12 meses por ano, em vez de termos o sabor da época, não é? A fruta da época. Não, hoje as técnicas de conservação permitem conservar uma maçã, por exemplo, até uma maçã à porta da loja, que é daqui da nossa região de Braga, não é?
Meus pais são aficionados dessa maçã.
E os filhos também deveriam ser.
Ainda estou para perceber. O meu pai plantou uma, conseguiu arranjar uma e plantou uma porque era um sabor da sua infância, e ela já começou a dar frutos, mas como foram os primeiros, eu acho que não foram particularmente brilhantes os primeiros frutos da árvore. Vamos esperar pelo próximo ano.
Sim, é natural, porque elas também têm a sua fase juvenil, começam os primeiros
frutos. Maturação.
Ora bem, isso é muito importante, porque não é só a biodiversidade, é também a forte ligação ao território desses produtos. Fazem parte da nossa matriz identitária. Por exemplo, havia uma tradição que a última freguesia onde ela desapareceu foi aqui em São Julião de Passos, que é de Braga, que era oferecer, havia a tradição de oferecer a maçã à porta da loja no domingo de Páscoa ao padre. Epá, um fruto a aguentar fora das câmaras frigoríficas até à Páscoa era obra. Também a tese de mestrado do Dr. Paulo de Oliveira, que é responsável pelo Museu de Tibães, pelo mosteiro, ele refere também a quando da segunda invasão francesa, estamos ali por volta de março, o general o abade de Tibães, face à pilhagem no mosteiro, deslocou-se aqui assim ao Paço Arquiepiscopal, onde é agora o arquivo, pediu proteção policial ao general Sulte, e trouxe com ele uma senhora com um cesto de maçãs. Epá, em março maçãs, colhidas em outubro. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, a elevada capacidade de conservação em ambientes frescos, fora das câmaras frigoríficas atuais, e ao mesmo tempo...
Era com palha, não era?
Também.
Lembro-me disso.
Assim, isso era nos fruteiros. A outra, a segunda evidência é, no fundo, remete-nos para a mitologia celta. Para os celtas, a maçã significava o renascer a partir da morte. E oferecer a maçã no dia da ressurreição de Cristo. Não haja dúvida, há muitas tradições culturais de origem celta. Os minhotos têm forte, forte influência celta. Aliás, já o professor Eugênio Castro Caldas, um ilustre arcoense daqui dos Arcos de Valdevez, que foi professor catedrático do Instituto de Agronomia na área da Sociologia. Ele escreveu um poema sobre o que caracterizava o minhoto. Ser minhoto é ser celta, castrejo, galaico. Pouco lusitano, mais suevo que visigodo, nada mouro. Portanto, nós temos imensas tradições, as próprias construções das casas redondas das civilizações castrejas, é tudo heranças dos celtas.
Uhum.
Mesmo na nossa gastronomia, temos imensos produtos que são heranças dos celtas. Eles passaram por cá, deixaram cá a sua marca.
Uhum.
E isso hoje também faz parte da nossa matriz identitária, está a tal forte ligação de determinados produtos ao território. Ora bem, esses produtos desaparecendo, quando esses produtos desaparecem, é como se um fogo tomasse conta de uma biblioteca, não é? O espólio vai-se todo. E no reino animal e vegetal, nos seres vivos, ainda não há cópias digitais. Só existem cópias reais.
Mas, corrija-me se eu estiver enganado, todas essas variedades de macieiras ou de maçãs que existem foram obra do homem?
Sim. Aquilo se chama a seleção pela negativa. Vamos regressar uns milhares de anos atrás.
Então.
Nós sabemos que a macieira, hoje, a origem é o Cazaquistão. Aliás, é o sudoeste do Cazaquistão, a antiga capital no tempo da União Soviética, que era Almaty.
Almaty.
E é engraçado que, na altura da construção aqui do Estado de Braga, houve forte imigração para Portugal de ucranianos, de bielorrussos e também de cazaques. E na minha freguesia, que era Merlin São Pedro, né, havia lá uns cazaques que moravam lá. Eu perguntei-lhes o que é que significava Almaty. Eles disseram, ou Alma Ata, é destas duas formas. Eles disseram-me, aí significa terra da maçã, ou patriarca da maçã. Já o investigador russo Nikolai Vavilov foi o homem que fez um trabalho sobre onde definiu quais eram os centros de origem das principais espécies cultivadas à escala mundial, referia de facto Almaty como o centro de origem da maçã, que depois foi sendo dispersada, mas é um centro de origem porque é onde existe mais variabilidade genética. Mas nós também temos aqui populações selvagens de macieira aqui no Jerez e entre as montes do Malus silvestris. Também ainda existe, mas o centro de origem é onde existe mais variabilidade. Depois também os próprios animais transportaram sementes e o próprio homem. Por exemplo, a maçã Melápio foram os romanos que introduziram aqui na Península Ibérica.
Uhum.
Melápio significa mel de apis, mel de abelha. Miel apis, mel de abelha. Pronto. E o homem foi selecionado. E como é que seleciona? As plantas nascem, deixam estar. Depois veem que aquilo, isto é bom, começam a propagá-la. Isto não presta, mete-se um enxerto, põe-se a variedade que nós pretendemos.
Uhum.
Isso chama-se a seleção pela negativa. E quando o homem se fixou na revolução, foi a chamada revolução do Neolítico, o homem passou a selecionar as melhores sementes, os melhores frutos, mesmo sementes hortícolas, de cereais, de milho, sementes perfeitamente adaptadas à sua região, porque aquilo que não dava, eles não punham. Ainda hoje o agricultor só planta ou arranca de acordo com o rendimento que tiver. E foi assim que surgiram as nossas raças autóctones. Nós temos cá a barrosá, a minhota, a maronesa, a mirandesa, a caxena, a galega. E como temos a maçã à porta da loja, a camoesa de coura, o pipo de basto, temos uma série de uma diversidade de recursos animais e vegetais que eram a base do alimento. É evidente que quando o homem seleciona as espécies, por exemplo, o caso do trigo, não é? É pá, veio dali da zona da Turquia. O homem começou, semeava o trigo, mas tinha que preparar a terra, tinha que fertilizar com matéria orgânica, tinha que arrancar as ervas, senão o milho ficava abafado, tinha que regar, a água ficava cada vez mais longe, tiveram que construir levadas às vezes com quilómetros e quilómetros para trazer água para o milho. Ou seja, quando o homem se sedentarizou, nós dizemos que o homem domesticou as plantas. Eu não sei até que ponto não foram as plantas que domesticaram o homem, não é? E no fundo tudo isto é um passado, e isso depois desenvolveu produtos tradicionais, não só produtos culinários, mas também as tradições. Veja a riqueza do milho quando foi introduzido no Minho. Hoje os grupos folclore todos têm a espiga dourada, Uhum. O milho trouxe riqueza. As festas da agonia em Viana, aquelas lavradeiras, as mordomas com aqueles colares, aqueles quilos de ouro ao pescoço, de onde é que isso vem? Da agricultura de milho. E hoje vê-se bem outro, os espigueiros do Lindoso Soares, por este alto Minho todo, que tem esta enorme diversidade de espigueiros. Havia os coletivos e os particulares. E quanto maior fosse o espigueiro, maior era a casa de lavoura. O caso da Casa Grande de Romarigães. Uhum. É a casa grande, mas a casa até é pequena. É bastante pequena. Tinha um espigueiro enorme, só que aquilo tinha cerca de 50 a 60 hectares. É assim uma coisa fora do comum para a época. E aqui para a região do Minho, não é? Aliás, no início do século XX, cada exploração tinha em média 4, 5 hectares. E hoje, com as partilhas, com as sucessões de geração em geração,
com a pulverização,
há uma pulverização desse património. Embora haja zonas, como ali as zonas de Vila do Conde, Terras da Maia, haja ainda império, a lei do Morgadio, não é? Isso tem vindo a pulverizar-se. E com o crescimento das cidades, praticamente isso desaparece. Uhum. Isso vai ter impacto onde? Vai ter impacto também nos nossos produtos tradicionais, porque o consumidor não está disposto a pagar o dobro ou o triplo por um produto tradicional. Os tais sabores da época, que eu sou desse tempo, eu vou um tasco comer um pica no chão, eu lembro-me o pica no chão da minha mãe, da minha tia, da minha avó, ou até da minha vizinha, não é? Tinha sabores diferentes. Hoje não, o frango de aviário é tudo a mesma coisa, e a juventude quando come um pica no chão, muitas das vezes não é um pica no chão, mas é uma galinha poedeira com pelo menos duas comissões de serviço, não é? Acham aquele sabor estranho, uma cor esquisita. Porque para eles a referência do sabor de infância é o frango de aviário. Uhum. E isso é uma coisa que temos que inverter. Mostrar à juventude que os nossos produtos tradicionais tenham uma identidade própria. Só existem aqui. São sabores únicos. Não existem em mais nenhuma parte do mundo. Aquilo que se promove. Ah, coitadinho do agricultor, faz aquilo, nem dá nada, não é economicamente viável. Isso olha, só se olha para a parte economicamente viável, mas não se olha para todo o impacto que isso tem ao nível de um ecossistema, ao nível da biodiversidade cultivada.
Outra coisa que eu gostava de lhe perguntar é o seguinte: quão boa ou má é a fruta que nós comemos?
Já várias vezes, nas diversas conferências que faço por este país fora, me perguntaram: eu agora vou ao supermercado, as peras não sabem a nada. Pois, por facto, a tendência é saber tudo a mesma coisa. Ou seja, não saber nada. Eu até costumo dizer, então, de brincadeira, daqui a pouco compramos um ananás, uma pera e um pêssego, sabe tudo a mesma coisa, não sabe nada. E porquê? Porque os sistemas intensivos de produção, onde só se olha para o lucro, uhum, o agricultor tem que ganhar dinheiro, não haja dúvida. Eu, quando vejo bananas a 1 euro o quilo, aquilo que eu questiono ou não é, a que preço pagaram as bananas aos produtores, aos agricultores? O transporte para a Europa. O distribuidor, partindo do princípio que são um distribuidor, quando há vários, a que preço pagam aquilo aos agricultores? Certamente que não é um preço justo. Enquanto a banana da Madeira dos Açores, as bananas estão aqui a 3 euros e tal quilo. Estão muito caras. As pessoas não sabem o que é que custa produzir 1 quilo de bananas. Uhum. Naquelas paisagens, naqueles minifúndios dos Açores e da Madeira. Só quem lá vai é que, e conversa e sente aquilo no campo, é que se apercebe. Mas, desculpa, perdi-me, qual era a...
Quão boa ou má é a fruta
agora,
que um português compra no supermercado?
Sim, olha, já agora, ao contrário do que é aprovado por alguns órgãos de comunicação social, nós somos, em termos de segurança dos alimentos, atenção, há quem chame segurança alimentar, uhum, segurança alimentar é na perspectiva da sustentabilidade. E há quem chame a segurança dos alimentos, para mim é o termo mais correto, a tal segurança química e microbiológica. Uhum. Pronto, há aí revistas portuguesas, que não vou estar agora a dizer quem são, que fazem sempre assim umas publicações a denegrir a fruta portuguesa. Eu garanto que o nível de resíduos de pesticidas nos produtos hortofrutícolas portuguesas, o que ultrapassa os limites, anda abaixo de 2%. E os países ditos ecologistas preocupados com o ambiente, esses sim é uma calamidade. Isso é uma realidade. Basta consultar os relatórios da EFSA, que é a Agência Europeia para a Segurança Alimentar. E aí vemos que Portugal Aliás, não é por acaso que há 12 anos exportávamos 500 milhões de euros de hortofrutícolas, agora estamos a exportar 2,5 mil milhões, porque a nossa fruta e os nossos hortícolas destacam-se pela cor e pelo sabor. E graças a um organismo que ninguém conhece, toda a gente diz o que é que isso andam para aqui a fazer, que é Portugal Fresh. Porque não é notícia nas órgãos de comunicação sociais desses que nós, desses populistas que andam por aí, não é? Tipo CMTV e coisa do género. Ninguém conhece, mas tem feito um trabalho fantástico na promoção dos nossos produtos. Agora, a qualidade. Reparem, nós quando... A fruta antigamente era mais saborosa. Claro que é, porque hoje pomos...
Era mesmo mais saborosa ou nós é que éramos mais novos?
Não, era mais saborosa.
Era?
Era pela seguinte razão. Nós hoje pomos produtos, pesticidas, para tudo. Até pomos reguladores de crescimento, as hormonas, até pomos para cosméticos, pomos tudo. Vejamos a coloração dos frutos. Nós ensinamos que, ensinamos nas universidades, a maçã vermelha cora bem quando os dias são muito quentes e as noites são muito frias. Por exemplo, ali em Tibães, o Monte São Gens, provoca aquela brisa da montanha, aí a maçã à porta da loja adquire uma coloração diferente daquela que adquire, por exemplo, em Vila Verde ou em Amares. Na zona de mais, maior planície.
Certo.
E porquê? Porque esse choque térmico é uma agressão terrível para a planta, para os frutos. E a planta tem ali os frutos a amadurecer, tem as sementes quase prontas para germinar novamente, para dar origem a uma nova planta. Estão a ver? Para garantir a sobrevivência da espécie. E então, se um homem... O homem está constantemente a pôr produtos químicos, ou os chamados compostos xenobióticos, produtos estranhos, para que a planta não sofra com essas coisas todas. O que é certo é que esses compostos são compostos químicos, têm aromas. A planta, quando o homem está a ajudar a planta, entre aspas, a pôr esses compostos xenobióticos, a planta não é estúpida, ela não vai canalizar energia para outras rotas metabólicas quando o homem supostamente está a ajudá-la. A razão pela qual que o sabor desaparece. A tendência, o sabor vai-se diluindo. Hoje provo maçã Royal Gala, maçã Golden, até a minha própria maçã Fuji, que é de uma doçura fantástica e não sabe nada. Eu como a porta da loja cultivada em agricultura biológica ou em proteção integrada, em pomares semi-intensivos, e o sabor é outro. Eu ainda tenho uma caixa de maçã porta da loja na garagem, que vão durar até à Páscoa, ou uma outra que apodrece. Mas o sabor é fantástico. É bem, se me perguntarem quais são as melhores, são as da Páscoa? Não. São aquelas que são comidas até o Natal, que elas agora começam a desidratar, começam a perder. Antigamente dizíamos, aquilo é que era bom, também não havia mais nada. Atenção, não havia mais nada, não é? Mas no fundo nós hoje, eu cheguei aqui há 30 anos, quando trabalhava aqui na Ponte Bico, na Cooperativa das Frutas, cheguei a conservar a porta da loja durante 13 meses. Uma caixinha, no meio das outras, na câmara frigorífica, e no fundo tem uma aptidão fantástica para a conservação.
Outra coisa que eu tenho vindo a reparar, porque eu também tenho de certa forma a sorte de, como a maior parte das pessoas, ir ao supermercado, mas depois ter tido um avô que era agricultor, por isso ter ainda temos dos campos, pequenos campos de cultivo dele e de consumir coisas daí e fora daí. E noto claramente que aquilo que sempre me surpreende é o tamanho da fruta, porque a fruta parece-me estar cada vez maior. Como os morangos. Eu vejo morangos hoje que parecem, quer dizer, mutantes. O morango é 3 ou 4 vezes maior do que aquele morango que eu me lembro de ver pequenino, quer dizer, que tinha 3 ou 4 centímetros de rabo a cabo. Mas está a haver um apuro, acredito eu, genético, que seja conduzente a um maior lucro financeiro por parte dos produtores, e isso também poderá uniformizar a fruta, e isso quer dizer que há menos pessoas a comer fruta, então. Que a fruta se transformou, assim, numa coisa menos interessante.
Não é só isso. É evidente que o objetivo é o lucro. A agricultura deixou de ser a arte de produzir alimentos para ser arte de produzir dinheiro. pronto, e com os custos associados que tem. Hoje temos uma série de doenças associadas a quê? Pesticidas.
Sabes como?
Hã? Bócio. Problemas com disrupção endócrina. O estro das mulheres do mundo rural a aumentar. As pílulas contraceptivas a deixar de fazer efeito. Então, há toda uma série de, por exemplo, os peixes em que há reversão sexual ao fim de 6 gerações, quando peixes do Rio Douro, do estuário, quando produzido em aquário. O mesmo se passa no pinhão. Dizem que é das pílulas contraceptivas dos esgotos como para o rio. No pinhão há assim tanta mulher em idade fértil.
Pois não, acredito.
Isso tem a ver com, por exemplo, o glifosato, que era o tal herbicida, que era podia-se beber uma mini que não fazia mal. Vão ver, de glifosato. Porque a toxicidade para a fauna auxiliar era do mais baixo que há, para o organismo do solo do mais baixo que há, mas surge esta bronca toda do glifosato. O problema é que, à luz dos conceitos da toxicologia clássica, é muito bem, tem uma classificação toxicológica isenta de toxicidade. Mas à luz da genotoxicidade as coisas mudam de figura. O glifosato é um herbicida que pertence a um grupo químico chamado dos aminoácidos. É o único pesticida que está nessa classe. E hoje há fortes evidências, já desde 2005, se conhece isso há 20 anos, fortes evidências, que os seres vivos, tanto ervas como animais, estão a produzir alguns aminoácidos, ora acima, ora abaixo, das suas necessidades. Nós temos uma Organização Mundial de Saúde que diz que o produto é perigosíssimo para o ser humano, mas temos uma agência europeia para a segurança alimentar, a EFSA, e a EPA, a Agência Ambiental Americana, que se baseiam só, dizem, não, temos aqui milhares de dados que não referem nada disso. Referem ao contrário. Porquê? Nós só estamos, como já disse, a analisar à luz da toxicologia clássica. À luz da toxicologia clássica está tudo muito bem. Mas as coisas, o conhecimento evoluiu nos últimos 30 anos.
Então aquilo que me está a dizer, para um leigo, é que esse glifosato, apesar de ter sido percebido como seguro numa primeira altura, é agora claramente nocivo não só para o ser humano, mas para outros animais?
Sim, porque o conhecimento evoluiu.
E o seu uso é prevalente? É uma coisa muito...
É, ainda é, é. Aliás, que nós, quando falamos de pesticidas de toxicologia, não conseguimos simular em laboratório o que se vai passar daqui a 40 anos. Conseguimos prever algo do comportamento do pesticida, principalmente em matéria de resistências, resistências cruzadas, não é? Nós, quando falamos da segurança dos pesticidas, é à luz dos conhecimentos atuais. Era esta frase que devia estar presente sempre quando se fala na segurança do pesticida. Isto é seguro à luz dos conhecimentos atuais. Ao longo de 40 anos de glifosato, começámos a ver os problemas que surgiram. E foi só que, normalmente, a Organização Mundial de Saúde não se dedica ao estudo dos pesticidas, mas criou lá uma unidade ligada ao cancro, não é? Começar a fazer esses estudos de genotoxicidade, que os grandes países, os donos do mundo, não é? Eles estão habituados a trabalhar só à maneira deles, mas as coisas têm que evoluir. O produto já é teratogénico, é mutagénico, é carcinogénico. Epá, isso aqui não é discussão para aqui. É logo. Essa discussão é abafada. Vimos agora a conferência de Davos. Para quê? Eles falam tudo menos o ambiente.
Claro.
O objetivo é, quanto dinheiro é que vamos dar a estes investigadores para estarem calados e prosseguirem com os seus trabalhinhos, para nós prosseguirmos com a nossa polémica? Eu aconselho os ouvintes a lerem o livro Juntos pela Ruptura, na Ruptura, do Jim Pendle, que é um investigador britânico, onde ele fala que estamos na era da cooperação. O ponto de retorno já passou. Já ultrapassamos isso. Como é que utilizamos tanta energia verde se ainda não atingimos um pico de consumo de energias fósseis? É uma obra que vale a pena ler. Vale a pena ler. É pesada, não haja dúvida, não é? Mas lê-se bem em 2 meses, de 15 a 20 páginas por dia. Eu aconselho os ouvintes a ler para refletirem um pouco sobre o rumo que a sociedade está a tomar. Eu equiparo este livro ao livro de Raquel Carson, uma bióloga que fazia jornalismo científico, uma biela norte-americana, que em 1962 publicou o livro A Primavera Silenciosa, o Silent Spring, que eu, no, em Portugal não foi editado, que era proibido, consegui uma versão, ao fim de muitos anos, inglesa, em que ela alertava para o uso dos pesticidas. Na quinta dos meus pais, já não ouço os chilreados passarinhos, o coxar de raso, o cantar dos grilos. A primavera está silenciosa.
Uhum.
E o presidente Kennedy, na altura, presidente dos Estados Unidos, ficou sensibilizado e desafiou as universidades a desenvolver alternativas diferentes para a proteção das culturas. Porque nessa altura, nós ainda hoje temos elevados teores de DDT no solo. E o DDT foi proibido em 1967 em Portugal, dos primeiros países europeus a proibir o DDT. Hoje as crianças que nascem, o teor em DDT no cordão umbilical é elevado. Mas não foi a mãe que comeu produtos com o DDT, foi a avó nos anos 60.
Uhum.
Ou seja, tudo que, o DDT, que é um produto... DDT é o diclorodifeniltricloro. Etano, ou seja, é um derivado do cloro. E os derivados do cloro são produtos químicos de síntese, não existem na natureza e que têm uma elevada persistência. 40, 50 cento e entram na cadeia alimentar. Esse conhecimento, na altura, o DDT salvou a humanidade, principalmente da fome e também de... Ainda hoje é utilizado em alguns países tropicais, sob os auspícios da ONU, atenção, Para tentar controlar os mosquitos vetores de doenças como a malária e o tifo e coisas do género, não é?
Uhum.
Pronto. Mas, na altura, foi uma maravilha. Só que depois percebemos que aquele produto era terrível para a humanidade. E o conhecimento vai evoluindo, esses produtos vão saindo do mercado.
Mas acha que atualmente estamos a consumir outro DDT qualquer que ainda não percebemos qual é que é terrível para nós?
Sim, possivelmente. Não só de pesticidas. Eu tenho uma colega minha que é nutricionista. Ela diz que em média as mulheres colocam na pele à saída de casa de manhã 360 a 380 moléculas diferentes químicas de síntese. Os vernizes aqui do mobiliário, tudo seja produtos químicos de síntese, eles não estão desprovidos de uma certa toxicidade, que à luz daquilo que, das classes que nós definimos, que é perigoso ou não perigoso, não é? Isso tem muito de política, isso, não é? Uhum. Muita pressão, não é? Epá, e continuam a utilizar isso, só que agora inventaram um termo chamado sustentabilidade. Isto é sustentável, aquilo que era uma coisa mais resistente, mais conservadora, não, agora é resiliente. Nós, através de novas terminologias, conseguimos encantar o público.
Uhum.
Reparem, os pesticidas em Portugal chamam-se produtos fitofarmacêuticos.
Claro.
Já é proibido falar em pesticidas, mas eu aos meus alunos ensino os pesticidas. Vamos ver. Mas e hoje esta sociedade, que eu já nem chamo neoliberal, turboliberal, o que interessa é arranjar formas para ficar tudo na mesma, para prosseguirem com o desvaste do planeta Terra. O desenvolvimento económico ainda está a ser feito de acordo com aquele modelo de João Batista VI, de 1803, um economista famoso, em que o crescimento económico é infinito. Mas para um planeta com recursos limitados, a extração dos recursos está a ser um ritmo superior à sua reposição.
Uhum.
Nós já sabemos disto.
Uhum.
Só que os grandes países, que são os altruístas que ajudam a preservar o ambiente, eles dão dinheiro para entreter os investigadores.
Raul, eu acredito piamente, de uma maneira justificada, a fazer-me uma descrição de um cenário, eu não vou dizer negro, mas cinzento, no mínimo. Qual é a alternativa? Qual é a outra via? O que é que eu posso estar a comer? O que é que eu posso estar a não pôr na comida? O que é que eu posso fazer?
Existem alternativas. Nós temos hoje, basta olhar para as consequências da Revolução Verde, que também salvou a humanidade da fome. Passados 70 anos, vemos das suas mazelas milhões e milhões de hectares para esse mundo que estão estéreis devido a quê? Formas de agricultura que não são consentâneas com a preservação do ambiente. Nós temos a agricultura familiar.
Deixa-me só interromper, porque uma vez li um episódio que eu achei absolutamente fabuloso e que o Raul conhece de certeza e que até poderá contar aos nossos ouvintes, que é o Dust Bowl nos Estados Unidos, quando no Midwest fizeram uma exploração muito intensiva e transformaram uma zona verde num deserto em numa outra geração.
Sim.
Eu achei isso fascinante.
Mas isso é o que se está a passar no Brasil.
Estão a haver outros Dust Bowls por aí
claro,
fora?
No Brasil, e o que é que eles fazem? O desmatamento da Amazónia, que a Amazónia para eles é infinita, para os donos dos recursos, não é? É para pôr trigo e soja. Olha, eu estive aqui há 12 anos no Brasil, num congresso, eu vejo lá um trabalho apresentado e que tinha, no alinhamento experimental, tinha lá, fizemos 3 repetições, ou seja, cada repetição era uma exploração agrícola de milho, especializada em milho, cada exploração tinha 30 mil hectares. Eu abri o computador e fui ver as estatísticas do INE, Portugal tem 79 mil hectares de milho. No Brasil, 3 produtores têm mais área que Portugal toda. Uhum. E no fundo, o que é que eles fazem? Eles aproveitam a fertilidade natural acumulada ao longo de séculos, uhum. esgotam-na em 2 ou 3 décadas, e depois avançam para a frente. O que é que se passou? Nós ainda, cá em Portugal, quando descobrimos a madeira, a primeira coisa que fizemos foi levar para lá a cana do açúcar e escravos. Passados uns anos, colapsou. A fertilidade desapareceu, porque nós não repunhamos a fertilidade química, a matéria orgânica. Porquê? Apostaram numa agricultura sem animais. Colapsou. Hoje dizemos, o Alentejo podia produzir trigo. Quando? Eu recordo um livro do professor Henrique de Barros, foi um ilustre economista agrário, que em 1936 publicou o livro A Problemática do Trigo. Tinha começado 4 anos antes a campanha do trigo, transformar o Alentejo no celeiro do país. Ele dizia, o trigo no Alentejo só nos barros vermelhos de Beja e nos terrenos do Alentejo, o resto é levar o Alentejo para a desertificação. Eu conheço olivais no Alentejo antigos, que estão, tem lá a marca da plantação, está cerca de 50 a 70 centímetros abaixo do local de plantação, ou seja, foi aquilo que perdeu de terra, porque milhares de hectares todos os anos a produzir aquilo, esgota o solo. Começaram a fazer o trigo de ano sim, ano não. Depois, 2 em 2 anos, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, chegamos ao 25 de Abril, a terra a quem a trabalha, os latifundiários têm as terras ao abandono. Podia haver um caso ou outro, mas os agricultores não abandonam as suas terras. Não havia dinheiro para repor a fertilidade química, pelo menos matéria orgânica para grandes extensões. E aquilo colapsou. E porquê? Porque em 3 décadas ou 4, escutaram a fertilidade natural acumulada ao longo de 3 séculos, porque já tinha havido uma campanha de trigo antes. Vai no século XVII, salvo erro, não é? Uhum. E que deu os mesmos resultados. O Alentejo não é para trigo, é para a pastorícia. Há uma zona ou outra que dê para fruta e para vinha, não é? Mas não é transformar aquilo tudo naquilo que o homem pretende. No Alentejo temos o cúmulo, na mesma aldeia, no espaço de 2 km, havia uma grande plantação de catos. Clima árido, tá? Mais à frente, 500 metros, de um lado direito da estrada, uma grande plantação de abacates. Clima subtropical úmido. Do lado esquerdo, uma grande plantação de vinha e de olival. Clima mediterrâneo, que é um clima temperado, não é? Quente. E depois, mais à frente, na mesma freguesia, vem uns 40 hectares de amendoal. O que é que aconteceu ao amendoal? Morreu. Ao 5º ano. Devia estar em plena produção, morreu. Porquê? Não há água. Então como é que se financia um projeto daquela dimensão? E quando se vê várias plantações enormes no mesmo sítio, algo vai dar torto. Agora, o rumo a seguir é, primeiro, nós temos que, se vamos aqui a um hipermercado, vemos a qualidade da fruta, que é excelente, mas quem conhece as centrais fruteiras, como eu conheço, vê o desperdício que vai para o lixo, para termos aquela qualidade, porque quem manda é o consumidor. Depois, as normas de qualidade não são normas de qualidade, são normas de comercialização, mas chamam de normas de qualidade. A qualidade tem a ver com as características intrínsecas e extrínsecas do produto. Nós, consumidores, temos que começar a consumir menos. E eu, pecador, me confesso. Nós comemos demasiado. Temos que evitar o desperdício. Temos que adaptar novas formas de condução. São economicamente viáveis e cientificamente credíveis. Claro, continuo a dizer, à luz dos conhecimentos atuais. A agricultura biológica, a produção integrada, são os rumos a seguir. Só que há muitas pressões. Porque dizem, mas depois isto não é economicamente sustentável. Não há sustentabilidade económica. A sustentabilidade é vista em simultâneo na competente económica, social e ambiental. Há outra quarta componente que as pessoas, principalmente a classe política e os grandes empresários, não gostam de ouvir falar, que é o compromisso intergeracional. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é aquele que dá resposta às necessidades presentes sem comprometer as gerações vindouras. Cá está o compromisso intergeracional. Ele tem que ser economicamente viável, não há sustentabilidade económica, há viabilidade, socialmente justo e ambientalmente aceitável. Eu acredito que...
Há bons exemplos?
Há.
Onde?
Há em Portugal.
Onde?
Em Portugal, eu dou-lhe bons exemplos de produção. Nós temos, por exemplo, uma empresa de agricultura biológica que há 20 e tal anos, quando a conheci, tinha, há 30 anos já, tinha 2 hectares, agora tem cerca de 30. Depois importam cerca de 150 toneladas, pelo menos, de cenoura por ano da Holanda. Eles já estão com volumes de faturação na ordem dos 6 milhões de euros. E já têm 100 agricultores a trabalhar para eles.
E a agricultura biológica, assim, muito sucintamente, e para um leigo, o que é? Porque todos ouvimos falar, mas eu não consigo defini-la.
Sim, a agricultura biológica é um sistema de produção agrícola, uhum, que privilegia os métodos naturais como técnicas de cultivo e exclui a quase totalidade das moléculas químicas de síntese. É evidente que é uma agricultura que produz menos. Porquê? Porque na agricultura convencional ela não é sustentável, porque nós estamos a exigir das plantas e dos animais mais do que a própria genética lhes permite. Ou seja, a agricultura convencional é uma agricultura rica em fatores de produção e tecnologia. A agricultura biológica é uma agricultura rica em conhecimento e não nega a tecnologia. Antes, pelo contrário. Aliás, ainda faz hoje 15 dias, eu estava na... fomos para a Alemanha, para Nuremberg, com um grupo de ex-alunos do mestrado e atuais alunos do mestrado de Agricultura Biológica de Ponte Lima, e fomos precisamente, já pela terceira vez, visitar a BioFAC, que é a Feira Internacional de Agricultura Biológica. É aí que nós nos apercebemos da evolução deste sistema de produção. A área cada vez aumenta mais. A própria Índia já começou a produzir a agricultura biológica. A África está em força a produzir a agricultura biológica. Não é por serem pobres. Tem a ver com as ONGs que lá estão instaladas, que para evitar a desertificação ensinam-nos a cultivar as terras. E têm... Agora, a agricultura vai ter que ser deixada de ser aquela atividade económica cotada na bolsa. Os orçamentos do Estado vão ter que contribuir para a produção. Mas é melhor contribuir para a produção... ou o sistema de saúde contribui para a cura das maleitas da nossa alimentação?
Para termos uma noção, consegue-me dizer quanta da agricultura em Portugal é biológica?
Sim, já temos cerca de... já temos quase 1 milhão de hectares de agricultura biológica. Aliás, foi apresentado, esteve lá na apresentação do balanço anual, ainda não tive a oportunidade de ler o livro, não é? Portugal está muito bem posicionado.
Mas isso, 1 milhão é a quanto por cento?
Ora bem, da superfície agrícola útil, sim, está, uma coisa é
o que produz,
a área de agricultura biológica, sim, comparativamente com a área do país.
Exatamente.
Isso não nos diz nada. A percentagem de agricultura biológica comparada com a superfície agrícola útil, uhum, assim dá-nos uma ideia do desenvolvimento de cada país. Portugal já está a entrar nos 20% da superfície muito agrícola útil, tal como a Espanha, tal como a Itália, tal como a França. Só que cerca de 70% desta superfície agrícola, desta agricultura biológica, é prados e pastagens. Atenção, o que é destinado à horticultura e fruticultura ainda é uma coisa ínfima, pequenina, mas tem vindo a aumentar ano após ano. Olha, a vinha, por exemplo. Tanto Portugal, Itália, como a França e a Espanha, já temos cerca de 20% da vinha em agricultura biológica e com um grande sucesso.
Uhum. Ok.
Porque o problema é as produtividades. Reparem, é que normalmente a questão que se põe é: na agricultura biológica produz menos, não vamos alimentar a humanidade. Epá, não é isso. A agricultura biológica produz o que a natureza permite, que é um sistema considerado sustentável. Portanto, nós todos nós sabemos que A agricultura convencional, a agricultura da Revolução Verde, está falida, não é sustentável. Pronto. E então, está-se a comparar uma agricultura que está a sair da fase embrionária, que é a agricultura biológica, com uma agricultura superintensiva, esgotadora dos nossos recursos. E essa agricultura esgotadora de recursos tem por trás de si 150 anos de investigação e difusão tecnológica. Uhum. Daí que comparar isso com uma agricultura que está a sair do sistema embrionário...
Não tem hipótese.
É uma falsa comparação. Sim. Eu recordo, há 20 anos, produzia-se 10, 15 toneladas por hectare de maçã em agricultura biológica. Agora já se produz 30, 40. À medida que o conhecimento vai evoluindo, os sistemas vão-se também aprimorando. Agora, não podemos é estar aqui assim, em termos energéticos, a gastar 10 calorias quando o sistema só vai produzir 8. Temos que, isso é que caracteriza a sustentabilidade em termos energéticos. Nós temos uma agricultura que é só fatores de produção, fator de produção, fator de produção. E aquilo que temos que consciencializar os agricultores é que nós temos que pensar ou toneladas por hectare ou euros por hectare. E às vezes, para ter as toneladas que nos dizem, eu vejo o caso da Pera Rocha, temos que produzir 70 toneladas por hectare, senão não é economicamente viável. Conclusão, agora diz, epá, vamos produzir só 50, conseguimos melhor valorização do produto.
Pois.
Estão a ver? Tudo isto é aquele desafio perpétuo que nós temos, que nos vão surgindo no dia-a-dia.
Raul, estamos já para lá do tempo que Raul me deixa. Me deixa para conversar com uma pessoa todas as semanas. Queria-lhe pedir uma sugestão para os nossos ouvintes. Já deixou aqui um mapa, o da qual eu tomei boa nota, mas não sei se quer deixar outra.
Eu reforço essa sugestão. Vejam, Juntos na Ruptura, do Jim Bendel. É um livro que foi eu tive, por acaso fui dos poucos portugueses que tive a oportunidade de estar no seu lançamento, e o autor veio cá a Portugal, em Lisboa. Foi no pai de 1 ou 2 de agosto, de setembro, aliás, do ano passado. E consumam produtos portugueses, porque eles são seguros. São seguros, somos dos países que com melhor qualidade em termos de sabor e paladar. Consumo produtos tradicionais. Temos aqui em Braga a nossa maçã à porta da loja. Aliás, que ainda existem as tradições natalícias de comer a maçã à porta da loja assada no borralho e afogada numa malga de vinho verde tinto com açúcar. E vamos consumir o que é nosso, o que é português, porque só assim é que conseguimos um futuro dito, como agora está muito na gíria, um futuro dito sustentável.
Raul, muito obrigado.
Obrigado eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.